Quando eu era mais novo, eu lembro de certos dias em que minha mãe voltava muito tarde do trabalho para casa e me abraçava com um grande sorriso no rosto. Era evidente que ela estava muito animada, feliz, mas não só de me ver, mas também de como foi o dia no trabalho, mesmo que após muitas horas e muito esforço. Era aí que eu já me animava também, imaginando virar o filho de uma ganhadora do Prêmio Nobel, e perguntava: mãe, me conta, o que é que você descobriu hoje? Aí que ela me olhava surpresa: como assim, André? Não descobri nada, não. E ali que eu ficava frustrado, retrucava sem entender: como assim, mãe? Você voltou tão animada do trabalho, e se seu trabalho consiste em descobrir coisas, como que você considera um dia bom de trabalho se você não descobriu nada? E a resposta que ela me dava fica até hoje ecoando em minha cabeça. Me ensinou que, afinal, na vida e nos negócios, nem todos os erros são ruins. Mas existe uma certa categoria de erros que é até boa. Ela me dizia: é porque hoje, Andréa, eu consegui fazer muitos experimentos. E mesmo que todos fracassados, eu aprendi um monte de coisas novas e estou mais próxima da minha próxima descoberta. E assim que eu aprendi que o oposto do sucesso não é o fracasso, mas eu não tentar. E nós iremos falar disso neste episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal, e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre: desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá se tiver interesse em palestra para sua empresa ou até meus cursos e programa para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo por lá. E aqui vamos começar este episódio entendendo quem é o Alex Banayan, que é o protagonista do episódio de hoje. O Alex Banayan é o autor de negócio mais jovem do mundo a se tornar best-seller na história americana. O livro dele, The Third Door, A Terceira Porta, relata a busca de 7 anos do Banayan para descobrir a mentalidade de crescimento exponencial de líderes que ele ficou entrevistando, incluso Bill Gates, Lady Gaga, Larry King, Maya Angelou, Steve Wozniak, Jessica Alba, Quincy Jones e muitos mais. Ele também é um grande palestrante profissional, e em uma das suas palestras, ele falou a frase abaixo que me chamou muita atenção, onde fala que o oposto do sucesso não é o fracasso. Então, o que é o oposto do sucesso? Pois bem, ouça só na próxima frase.
Sitting there and having this epiphany that I'd spent my entire journey assuming the opposite of success is failure. You know, going back to implicit, explicit messaging, what do they teach us in kindergarten? The opposite of up is down, the opposite of success is failure. But it wasn't until I was sitting there with Quincy Jones that I could finally see that success and failure are not only not opposites, they're different sides of the same coin. Because they're both a result of the same thing. They're both a result of trying. So the opposite of success isn't failure. The opposite of success is not trying.
Eu estava aí sentado e tive um entendimento profundo, que eu tinha passado toda a minha carreira com o entendimento que o oposto de sucesso é fracasso. E, indo atrás para a mensagem implícita e explícita, o que nos ensina na escolinha, por exemplo? Que o oposto de para cima é para baixo, que o oposto de sucesso é fracasso. Mas não foi até que eu estive sentado com Quincy Jones que eu pude finalmente ver que sucesso e fracasso não apenas não são opostos, mas são lados da mesma moeda. Porque são ambos os resultados da mesma coisa, são o resultado de tentar. Então, o oposto de sucesso não é o fracasso, mas o oposto do sucesso é não tentar. Recentemente, a Forbes Brasil publicou em seu Instagram uma frase do empresário Adam Osborne, que foi pioneiro na criação do primeiro computador portátil em 1981. Ele já disse: a coisa mais valiosa que você pode cometer é um erro. Você não aprende nada sendo perfeito. Eu adorei, ainda mais adorei o comentário do meu aluno da Mentoria Arte de Palestrar, o grande Fernando Barra, também palestrante, que comentou: muitas vezes estar certo pode ser um grande erro. Errar não é divertido e o processo para reconhecer o erro é doloroso. Mas só existe aprendizado quando admitimos a falha e buscamos um novo caminho. Quando você aprende a se alegrar ao descobrir um erro, se abre para aprender mais. E é isso mesmo. E é fato que a cultura do erro, e de novo, não da banalização de que todo erro é bom, mas do entendimento que pode ter erro fundamental para o processo de reinvenção do seu negócio e de inovação, esse é um dos temas mais em alta nas empresas, ao ponto que minha palestra Antifragilidade e Cultura do Erro é uma das que mais sai hoje. Mas vamos destrinchar melhor os mecanismos pelos quais sucesso e fracasso não são opostos, mas são complementares e duas faces da mesma moeda. Vamos pensar no produto ou serviço que vendemos, tá? Você pensa no seu, no meu caso eu penso em palestras, tá? Tenho que admitir, agora faz umas semanas que meu negócio está indo mais devagar do que o normal. Será o mercado? Será a competição? Será a época do ano? Será que tenho me posicionado de forma errada? Bom, ainda não sei exatamente o que é, mas eu sei que está mais devagar do que o normal. E vamos pensar nos períodos em que vendo muita palestra. Quando vende-se uma palestra, é muito emocionante, uma espécie de vitória, né? Por exemplo, assinar um contrato com um cliente, você fica animado com a próxima oportunidade de trabalho, está animado em trabalhar com esse novo cliente e, obviamente, com as receitas e lucros que isso trará para o negócio. Então, no geral, né, quando, de forma geral, quando as coisas vão bem, é uma sensação de emoções positivas na empresa. Porém, depois é o oposto. E se você não conseguir o contrato com potencial novos clientes? E se você, né, não for escolhido e outro palestrante escolhido? Se eles não fecharem com você? Aí que você se sente decepcionado. Um pouco como eu ultimamente. Talvez você comece a ficar para baixo. Todo aquele árduo trabalho, tempo e esforço investido no processo de venda e apresentação do projeto. Bom, você pensava já que poderia ter ganhado o contrato e ter dado aquela palestra, mas isso não aconteceu. E agora? Pergunte a si mesmo, como que eu vejo ambas as situações de negócio? Tá? Bom, a minha resposta é, vejo ambas as situações de negócio da mesma maneira. Enquanto a maioria viria a eles como opostos, e a primeira como muito boa, a segunda como muito ruim, deixa eu te explicar por que eu vejo elas praticamente da mesma maneira. Porque se você e a sua empresa ganham esse novo contrato, conquistam esse novo e valioso cliente, você aproveita a vitória naquele dia, pensa, isso é ótimo, isso é fantástico, mas no próximo dia a realidade precisa voltar, né? Se estabelece rapidamente, pense, e agora? O que vou fazer como próxima coisa para manter os negócios entrando? Foi ontem que você fez a venda, onde está a próxima incrível oportunidade de atender outro cliente e lucrar para a empresa? Em outras palavras, o que você vendeu hoje? Você não pode apenas se acomodar nas suas vitórias, você continua avançando em busca de mais sucesso nos negócios. É a única maneira de fazer isso, é voltando ao jogo imediatamente. E o mesmo se aplica quando você enfrenta uma derrota nos negócios. Você perde um cliente, perde um contrato. Você pode, né, por um lado, lamentar a perda, mas esse luto deve ser breve. Você não pode se entregar por muito tempo, pelo menos não nos negócios. E é hora de ser mais estratégico sobre seu negócio. Diga a si mesmo, eu não consegui aquele, mas vou encontrar outro. É hora de mudar a sua atitude. Seja positivo, olhe para frente, recupera a sua atitude vencedora agora. Percebe o quão semelhante é o pós nos dois casos? Seja você vencendo nos negócios, o que é preferível, ou perdendo, o que não é tão preferível, só pode vivenciar essas emoções por um curto período de tempo. Depois é essencial voltar aos trilhos com seus objetivos de negócio. E é engraçado, é que na ciência isso é muito mais claro do que nos negócios. Como comentei no exemplo de abertura do episódio com o caso da minha mãe. Para um cientista, as únicas pessoas que nunca fazem erro e nunca experimentam fracasso são aquelas que nunca tentam. Então percebe que numa empresa onde o erro não é permitido, onde se aponta o dedo após um fracasso sem nem perguntar pelo aprendizado que se obteve, o que mais irá acontecer é ter pessoas que não tentam o suficiente. Pense no que acontece se você errar uma primeira vez e for punido. Se errar uma segunda vez e for punido. Se errar uma terceira vez e for punido. Bom, você vai tentar novamente uma quarta vez? Óbvio que não. Você vai pensar, como que eu faço o possível para evitar de errar e não ser punido novamente? Aí a empresa será extremamente produtiva e eficiente no que ela sabe fazer. Terá minimizado os erros. O único problema? Terá equipes totalmente desengajadas com seu processo de inovação e reinvenção, pois as equipes não tentarão o suficiente. Então, uma cultura que celebra a tentativa, mesmo que fracassada, me lembra da cultura dos primeiros dias do Tinder, o app de relacionamento que liderei no Brasil por 5 anos. Então, o Tinder tinha um desafio de monetizar o aplicativo, que tinha sido lançado de forma 100% gratuita. Então, como fazer dinheiro com ele? Obviamente, ninguém tinha resposta e por isso começaram os experimentos. E ao tentar coisas diferentes, mesmo sabendo que isso podia levar ao erro, se encontraram muitos fracassos. Alguns exemplos. O lançamento do Tinder Moments, uma funcionalidade estilo Stories, né, hoje em dia no Instagram, onde as fotos sumiam após 24 horas, foi um fracasso. E logo menos retirada do app, porque você pode imaginar o tipo de fotos que aparecia ali. Né? Então a gente não queria nada disso. Depois veio a vez do Tinder Social, uma forma de você conhecer pessoas em grupo e não necessariamente de forma individual. Foi também um fracasso, ainda mais a nível de imprensa. Imagine também as manchetes na imprensa de que o Tinder criou grupos e virou um aplicativo de... Eu não vou me mencionar a palavra, tá? E por isso foi retirado do aplicativo. Mas entre vários erros, entre novas funcionalidades que poderiam ter monetizado o app, veio um grande acerto. O Tinder Passport, uma forma de você poder mudar a sua localização no mundo por meio de uma pequena taxa. Né? Um pequeno custo mensal. Resultado. Foi um enorme acerto que fez o Tinder virar o app de maior faturamento do App Store no Brasil já no ano de lançamento da funcionalidade. Teria acontecido sem uma cultura do erro e sem os aprendizados anteriores? Certamente não. Mais um exemplo que certamente você conhece. Game of Thrones. Bom, Game of Thrones é baseado na série de livros A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin. E quando a HBO decidiu adaptar esses livros numa série, eles assumiram um grande risco. As histórias eram muito complexas, cheias de personagens, com muitos cenários diferentes. Além disso, até então, as séries de fantasia épicas eram vistas meio como um nicho. E a pilotagem do episódio inicial não foi bem recebida internamente. Muito consideraram um erro. Um erro ter investido nesta adaptação. Houve problemas com o elenco, o roteiro, a direção, e muitas empresas isso poderia significar o fim de um projeto. No entanto, a HBO decidiu dar outra chance e investir na reformulação do piloto. Depois de regravar o piloto e fazer ajustes com base no feedback, Game of Thrones foi lançado e se tornou uma das séries de maior sucesso da televisão moderna. Ganhou inúmeros prêmios e acumulou um enorme número de fãs no mundo todo. E qual que é a mensagem aqui? Qual que é a lição aqui? É que ao invés de descartar um projeto após um fracasso, a HBO mostrou resiliência e vontade de aprender com seus erros. Em vez de ser o piloto problemático visto como uma falha final, eles viram isso como uma oportunidade de aprendizado e ajuste. E essa mentalidade é fundamental para a promoção de uma cultura do erro, onde erros são vistos não como falhas catastróficas, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Então, como lembrete final aqui, vamos aproveitar para relembrar da mensagem principal aqui. Sucesso e fracasso não são tão opostos como se pensa. Mas um pouco como Ying e o Yang, são duas faces da mesma moeda, pois cada um tem um pouco do seu oposto. O que é o oposto do seu sucesso, então? É obviamente não tentar, que é muito mais perigoso do que experimentar e errar. Por quê? Porque você não aprende nada no meio. Eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida ou comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram @andreaiorio_keynotes ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. E a Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todas as soluções necessárias para a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.